Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar. Kelly Matos, Luciano Potter e Paulo Germano.
Bom dia, gente, tudo bem?
Temos delay pra ouvir um ao outro?
Começou emocionante.
Ah, que alegria, estamos de volta. Bom dia, o Catar. Não, boa tarde.
Alô.
A gente
ouvindo,
tá
não?
Te ouvindo, calma, respira assim, ó. Solta. Sejam bem-vindos, esse é o Timeline que está no ar com Fiat Cronos, agora com motor 1.3 e novo câmbio automático. Iguatemi, no Natal do Bem Iguatemi, doar é uma alegria. Venha brincar no nosso parque de diversões e ajudar quem precisa. Tá na torcida, tá na KTO, KTO.com, a sua Copa com muito mais emoção. E HCC, que apresenta energia solar por assinatura sem investimento, você economiza até 20% na conta de luz. Essa voz que vocês ouviram de longe, do Catar, lá do centro das emoções da Copa do Mundo, é do titular desse programa, Luciano Potter. Tudo bem? Bom dia!
Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde aqui pra gente. Enfim, estamos vivendo em todas as suas emoções a Copa do Mundo. O Brasil tá classificado, né? São 6 horas a mais agora aqui. São 4 horas e 9 minutinhos. A temperatura em Doha, no Catar, neste exato momento é de 28 graus, ou seja, tá agradável por aqui. Eu não consegui pra live transformar a minha imagem não em vertical e sim em horizontal. Eu apanhei pra um aplicativo. Então isso também apresenta que a minha idade está avançando, já comecei a perder para a tecnologia. Mas enfim, é o Timeline voltando ao seu horário normal, né? Já que a gente teve jogos da primeira fase, todos eles ali ocupando o horário das 10 horas, estamos de volta aqui. Então um bom dia para ti, Kelly, um bom dia para você também, Paulo Germano.
Seja bem-vindo ao Timeline. Muito obrigado, Potter, um prazer estar aqui contigo, com a Kelly. E eu quero que tu vá nos contando, eu quero saber como é que tá a situação aí, o que que tu tem enxergado, que só tu, olha, o teu olhar é muito apurado, muito diferente. Eu quero saber o que que tu tem visto aí no Qatar, que só tu conseguiu enxergar, ou que pelo menos são coisas assim que estão te chamando a atenção, que são únicas aí nesse país tão diferente do nosso. Kelly, um prazer estar aqui contigo
que
também,
que coisa querido. Boa, né, PG? Mas eu quero perguntar, antes do Potter trazer o olhar curioso dele, eu quero saber a festa, porque afinal de contas... 2 jogos, 2 vitórias, golaços, golaço de Richarlison no primeiro jogo, golaço de Casemiro na partida de ontem. O que que você conta da festa dessa vitória e da classificação da nossa seleção, Potter?
O Brasil, a gente meio que não dá bola em algumas oportunidades para a seleção brasileira, mas na Copa do Mundo tudo muda, né? Tudo muda, absolutamente tudo muda. A gente vê que é um clima completamente diferente. O olhar no estádio é outro, certamente. Teve 2 climas completamente diferentes de uma partida para outra. A primeira partida do Brasil teve a marca de uma torcida estrangeira, né, torcendo pelo Brasil. Então tinha gente de Bangladesh, Nepal, os próprios catares, que são minoria aqui no país deles, né? Mas a gente tinha uma torcida muito mais curiosa. Ontem não, ontem no estádio que cabe a metade das pessoas do Luseio, né? Ontem a gente jogou no estádio 974. Que, aliás, é uma brincadeira com o número do telefone. O nosso no Brasil é 55, né? E lá é 974. Aí sim, a gente teve uma torcida mais brasileira, um clima mais de estádio, que a gente está acostumado, né? E aí foi muito bonito de ver, né? O Brasil jogou melhor que a Suíça. Enfim, isso, a parte futebolística já foi muito bem contada ontem pela Rádio Gaúcha e continua sendo contada hoje. Mas PG é um país de uma cultura completamente diferente, um país ainda sem identidade, né? Uhum. A identidade é a religião. Que é uma religião não só desse país, né, mas uma das religiões mais espalhadas pelo mundo, que é a religião muçulmana, então tem as suas regras. Cada país muçulmano tem as suas regras próprias. Então tem aquelas coisas mais batidas, mais clichês, que são as roupas, os momentos de reflexão e de reza em alguns horários. As mesquitas espalham, né, algumas músicas, algumas orações. Isso aí a gente já conhecia de Abu Dhabi com Inter e Grêmio, enfim. Mas é uma Copa diferente, uma Copa que os europeus não vieram, porque não é as férias deles, né, eles estão no outro... no outro período.
Ah, é verdade.
Que não tem álcool espalhado pela cidade, né? A gente não pode chegar no restaurante depois de uma rodada cansada e pedir um chopp, isso não existe. E se inscrever num site do governo, pegar uma carteirinha para ir numa loja, comprar bebida e poder tomar só ela dentro de um apartamento ou de um hotel. Enfim, isso dá uma quebrada na festa da Copa do Mundo. Mas são as adaptações, né? A FIFA escolhe locais para se adaptar também, né? A gente vive o Qatar, a gente viveu a Rússia, enfim. Uhum.
Não, o que chama muita atenção do que a gente lê é que o Qatar, embora seja um país, claro, como tu disseste, muçulmano e tal, 90%, se não me engano, da população é estrangeira, né? O pessoal que vem de fora, trabalhar, são imigrantes e tal. Então tem pouca gente, os locais, né? Os nativos são poucos.
10 a 15%.
10 a 15%, isso. E como é que mesmo assim, a cultura deles está muito entranhada no ambiente, no dia a dia, o tempo todo, ou não? É um país tão cosmopolita que a cultura deles acaba se diluindo no meio de tanta gente de fora.
E é um jeito de ser cosmopolita diferente, né? É um lugar que achou petróleo, que achou gás, e que os donos do país, o Emirado, comanda essas ações, precisa de uma mão de obra para isso aqui existir. O país conseguiu sua independência nos anos 70, né, da Inglaterra, do Reino Unido, melhor dizendo, enfim. Então, veja, a gente nota assim que não tem ainda uma identidade, né? Uhum. A única identidade que a gente consegue ver é linkada ao islamismo. Essa é uma identidade, mas é uma identidade meio árabe, né, meio uníssona. Em vários países do mundo, a gente não consegue ver a identidade do Qatar. Então a gente conversa muito mais com o pessoal das Filipinas, de Bangladesh, do Nepal, da Índia. Índia é a principal população aqui, né? A grande parte da população do Qatar é formada por indianos. Então a gente vai ver ainda em algumas gerações formar um mundo qatari. A Copa é para espalhar isso também para o mundo, é para misturar isso tudo, né? Mas a gente não consegue ver uma identidade local. Isso a gente não consegue sentir no país, né? Ao contrário que a gente, claro, sentia no Brasil, na Rússia, na África do Sul, na Alemanha, na Coreia, no Japão, na França, eu tô indo pra trás, né? No próprio Estados Unidos, antes na Itália, e assim vai indo. Enfim, estamos a descobrir o que é o Qatar de verdade ainda.
Tem uma coisa que eu vi que tu já comentou e vi nos textos também, que é uma curiosidade que eu achei bem, bem curiosa, bem interessante, que é os gatos. São os gatos, né? Eles têm uma relação diferente. Como o gato é um animal sagrado, tem gato por tudo, inclusive na sala onde vocês trabalham, na sala de imprensa.
O gato, ele tá no Alcorão. Tem algumas histórias de gatos no Alcorão, linkados ao profeta, né? Cachorro é muito raro, você só vê com estrangeiros aqui. E os gatos, eles se espalham. Quem mora na cidade, morava na cidade antes da Copa do Mundo, diz que tinham mais gatos. Foi uma informação que me assustou bastante, né? Que eles viam muito mais gatos na cidade do que se vê na época da Copa do Mundo. Mas, mesmo assim, eles estão por aí, em todos os cantos, né? Quando a Península Ibérica foi moura, né? Quando ela teve... ela foi muito mais árabe. Disse que a lenda das sete vidas do gato nasceu ali, na Península Ibérica, trazida pelos árabes, né? Que conquistavam o mundo naquela época, que se espalhavam nos seus impérios antigos, né? E dali nasceu aquilo que a gente brinca no Brasil de sete vidas do gato. Então as coisas estão meio que interligadas, Kery. Acabam por ser interligadas, né, de alguma maneira, né?
E sobre o futebol ainda, Potter, até vou deixar o espaço aberto para o Zé Alberto, para o Gabardo, porque estão na coletiva, já trouxeram um pouquinho no Gaúcho Atualidade. Quando quiserem, só chamar, por favor.
À disposição.
Opa! Vou deixar o Potter chamar, porque tá aí, né? Mas a minha pergunta, Potter, para ti, para os guris, é sobre se o próximo jogo será com atletas poupados. Vai lá, Potter.
E aí, quem não joga? Essa é a pergunta.
Essa é a pergunta, Léo. Então vou colocar para responder Leonardo Oliveira, José Alberto Andrade. Já vou começar contigo, meus candidatos. Sexta-feira tem Brasil e Camarões, 16h. O Brasil já está classificado para a fase de oitavas de final. Ainda corre um mínimo risco de não ficar em primeiro lugar, mas para isso teria que perder para Camarões e a Suíça ganhar e tirar uma diferença de 3 gols de saldo no Brasil. Então o Brasil vai ficar em primeiro lugar do grupo. Eu acho que vai ser preservado. Vão ser preservados. Nomes como Thiago Silva, Casemiro, esse aí tem que guardar ele. Ô Potter, esse aí tem que guardar ele numa bolha, não pode deixar esse cara se machucar. Ele levou cartão e não jogou contra a Bélgica na última Copa, a gente viu o que aconteceu. Então o Thiago Silva não deve jogar, o Casemiro não deve jogar, o Alexandre, que sentiu um probleminha muscular, não deve jogar, o Fred, que levou o cartão amarelo, também não deve jogar. E nomes como o Daniel Alves, o Antony, o Rodrigo devem receber oportunidades. Leonardo Oliveira, o que você acha, Leonardo?
Eu acho que vai por aí, Gabardo. Acho que o Militão vai ser preservado, porque não se sabe quando o Brasil vai poder contar com o Danilo, e o Militão hoje é o lateral direito imediato em relação ao Danilo, e aí se desenha a oportunidade de o Tite usar o Daniel, né? É o jogo para colocar o Daniel, até para dar minutos para o Daniel, dar rodagem. Eu conversei com o César Sampaio, depois da entrevista coletiva tem o que a gente chama de chorinho, né? Tu vai lá e pega no bastidor ali no cantinho. E eu fui, não consegui, né, entrar na coletiva, mas perguntei para o Sampaio e fiz a pergunta que eu queria fazer. Como é que eles decidem, se já está decidido quem vai ser preservado? E o Sampaio me deu uma pista interessante, né? Ele disse sem dizer. Tem três jogadores, além do Alisson, que jogaram 90 minutos. Marquinhos, Thiago Silva e Casemiro. Além do Alisson. Dos três, eu acho que o Marquinhos é o cara que vai ter de jogar mais uma partida. Porque tem o Bremer para jogar no lugar do Thiago Silva e teria o Militão para jogar no lugar do Marquinhos. Mas o Militão vai ser preservado porque hoje, se não jogar Militão, tu tem o Daniel Alves.
Eu acho que é por aí. O Kelly,
PG, tem o Fred com o cartão amarelo.
Fred, citei o Fred. Deve entrar o Bruno Guimarães. O Kelly, Potter, PG, a gente tem aqui, nós estamos no local de treinos da seleção brasileira, que é o Ramad Stadium. Aqui a seleção treina todo dia. Acabou agora uma entrevista coletiva com o Taffarel, o César Sampaio, o Ricardo Gomes, que é o observador técnico da CBF, e o Juninho Paulista, que é o diretor de seleções. Bom, nós temos aqui, nesta cobertura do grupo RBS, aqui no Catar, o Pedro, né? Pedro Ernesto, que recebeu, o Zé Alberto destacou isso há pouco numa atualidade, uma homenagem hoje pelas 12 Copas do Mundo. O Zé Alberto, que é o nosso homem da seleção brasileira, e tem um cara aqui que ele foi no mesmo dia em 4 jogos. Teve dificuldade no metrô lá para conseguir chegar nos 4, mas foi em 4, tentou pelo menos em 4 jogos no mesmo dia. E vai completar a missão de conhecer todos os estádios da Copa do Mundo. Falta quantos? Falta um? Rodrigo Adams, e aí, Rodrigo?
E aí, gente, bom dia. Sendo uma experiência incrível, né? Rodando por Doha e as cidades pertinho. Eu brinco, né? Eu já apelidei ao Acre de a Canoas do Catar, né? Porque tudo é pertinho, a gente faz de metrô. E tá faltando apenas um pra mim, que é o estádio em que hoje... Eu não lembro o nome agora dele aqui. A Bin Hamad, esse aí. É uma loucura, né? Vai ser meu último estádio hoje, vou pegar o metrô daqui a pouco para ir junto com a torcida. Eu acho que esse tem sido um diferencial bacana que as pessoas podem acompanhar lá em GZH Esportes, nas redes sociais, é que a gente está no meio da massa, né? Convivendo com as pessoas, passando as mesmas dificuldades do torcedor aqui. Então é um olhar inusitado para quebrar um pouco dessa nossa rotina desgastante, que é a cobertura de treinos, jogos. Eu acabo trazendo um olhar do torcedor aqui.
Não, e tem um outro lado que é muito importante. Nunca mais vai se fazer isso. A Copa do Mundo nunca mais vai ter a realidade de uma cidade ser sede da Copa, porque tem 4 cidades, mas é tudo na grande Doha. Isso aqui é uma Olimpíada. E o Rodrigo Adams está passando com detalhes, eu estou chamando ele é o doido Adams, porque a gente nunca sabe onde é que ele está. E ele está passando uma experiência que daqui para frente nunca mais vai se ter.
As distâncias, tá, né, Gabardo, Potter, Zé, é diferente de uma Copa, vocês fizeram a Copa da Rússia, que você leva um tempo para ir de um lugar, um tempo bem considerável para ir de um lugar ao outro.
Avião, né? Avião. Essa Copa sem avião, porém é uma Copa a pé, de carro ou de trem, e ela demora muito.
Mas Potter...
Eu consegui, por exemplo, ir em todos os estádios, PG. Eu já, antes do Adams, consegui ir em vários jogos e consegui ir em todos os estádios.
Eu tenho acompanhado.
O Adams e a Kelly tentaram ir em 4...
No mesmo dia.
Não dá. Que era, aliás, vendido pela FIFA. É a Copa que todo mundo pode comprar ingresso para ver todos os jogos, tirando os últimos da fase agora, que são 2 ao mesmo tempo, né? Claro, aí a pessoa não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas, enfim, esse deslocamento é impossível de um estádio para outro. Tu tem que falhar uma partida para conseguir. Quando eu falo assim, chegar nos estádios, todo mundo tá chegando. Tem um monte de influencer fazendo isso. Agora, sentar, olhar 90 minutos. Acabou. Levanta. E se desloca para o outro, vai chegar na metade do primeiro tempo. Aí já perdeu um jogo. Aí tu vai acabar o outro. Aí dependendo do estádio também. Então isso é uma coisa que falhou aqui na Copa do Mundo. Não tinha como. O Sheik consegue, viu, PG? Pega um helicóptero, ele consegue. Aliás, o Sheik consegue tudo. Tem o Qatar do Sheik e tem o Qatar das pessoas, né? Nós estamos vivendo da pessoa. Por enquanto, não conseguimos nenhum contato ainda com o Sheik.
O Potter, eu queria voltar rapidinho ali, que vocês estavam comentando, o Gabardo também e o Leozinho, sobre a... Certamente o Tite vai poupar titulares agora no próximo jogo contra Camarões, e aí eu fico meio angustiado como torcedor, e é isso que eu queria perguntar para vocês. Poupar é natural, claro, a seleção tá classificada, mas por outro lado, o Brasil claramente ainda tá encontrando um jeito de jogar ali, né, sem o Neymar, e com alguns titulares que não são absolutos, que entraram agora no último jogo, talvez vai entrar outro na próxima partida, enfim, não é uma oportunidade que se tem, se jogasse com todos os titulares para ir acertando o time e tal, eu entendo que tem que poupar, mas por outro lado, o Brasil tá encontrando ainda a melhor maneira de jogar, não? Eu fico quase com esse coração na mão aí, diga.
Tem um detalhe que é importante aí, PG, que é o seguinte, é o tempo, o espaço curtíssimo, tempo curtíssimo entre o jogo sexta-feira contra Camarões e o jogo das oitavas de final, que é segunda-feira. Claro. Então você joga sexta-feira contra Camarões num jogo que vale muito pouco, e aí tem sábado e domingo só de recuperação, e segunda-feira já tem oitavas de final. Que pode ser, né? Vai ser contra o Uruguai ou contra a Gana, provavelmente. Imagina um Brasil e Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Nossa Senhora.
Tem que chegar com o time descansado, né? Claro, tem dois dias, 48 horas para recuperar o grupo.
É muito tempo, né? E lesão, né, PG? Já começa a surgir isso aí, né? E o Tite está fazendo uma coisa que ele não fez em 2018. Ele não está casado com o time. Ele está aberto. Quem está entrando jogando bem, daqui a pouco entra no time. Que foi um erro dele em 2018, né? A gente cansa de falar isso, né? Ficou com o Gabriel Jesus ali sem fazer gol, sem jogar nada. Firmino arrebentando, quando entrava jogava melhor, o Douglas Costa quando entrava jogava melhor e os caras continuavam no banco.
Eu vou fazer uma brincadeira com o Tite, mas o Jesus já entrou nas duas partidas e Pedro nenhuma.
Nada do Pedro.
E o pessoal tá pedindo nas redes sociais o Pedro, mas tá dando certo por enquanto, vamos deixar assim. Essa questão, eu ia perguntar para você sobre o desgaste, ontem a Ana Thaís estava trazendo uma conversa que ela teve com o César Sampaio, o Gabardo e o Zé estão justamente nesse ambiente agora, e em que se falava sobre também a idade. Claro, os guris, né, os mais novos, o Rodrigo tem 22, é outra coisa. Mas quantos anos está o Thiago Silva? 39?
38.
8? 8. Já, vocês sabem, já não é mais puxado, né? Para uma sequência de, mas não sei o quê, porque o cara ganha milhões. Sim, mas e o corpo? Faz como?
Ah, essa é a preocupação. A defesa brasileira, que ela é uma defesa... Agora com o Militão, ela rejuvenesceu. Uhum. Mas é uma defesa na casa dos 30 anos todos. E aí um 38, que é o Thiago Silva. E se tiver o Daniel Alves, é 39.
Então é puxado. O que mais, meninos? Considerações, sinais do Qatar? O espaço está aberto. Vocês podem chamar, por favor, quando quiserem. Zé, Gabardo.
Preocupação da seleção e depois a gente vai trazer mais detalhes. Gramado. Olha só, gramado de Copa do Mundo preocupa a seleção. E muito, não só para agora, mas para as oitavas de final.
O que está acontecendo, né, pessoal? Normalmente, vamos pegar o exemplo da Copa de 2014 no Brasil, ou 2018 na Rússia, eram 12 estados, em países muito grandes. Como o Catar é muito pequeno, tem apenas 8 estados de Copa do Mundo. Então acaba acavalando o jogo em cima de jogo. Vamos pegar o exemplo do 974, que é o estádio que o Brasil jogou ontem, e começaram a reclamar do gramado. Teve jogo ontem e já tem jogo amanhã. Amanhã a Argentina vai jogar lá. Então é dia sim, dia não, tem jogo nos estádios. Pô, o Luceio, que é o principal estádio da Copa do Mundo, está recebendo 10 jogos durante a Copa do Mundo em 30 dias. Um jogo a cada 3 dias. Vamos ver lá no final como é que vão estar esses gramados aí, né?
Isso é tipo
um campeonato que gastar para recuperar esses campos aí.
É tipo o Wimbledon. O Wimbledon começa a grama verdinha e na final só chega os caras em cima da areia.
O Sheik já está chamando o Pedro Ernesto para uma conversa para botar gramado sintético.
Eu pensei no Pedro na mesma hora que vocês trouxeram o assunto gramado. Na mesma hora. Vai ter plantação da Nardim por aí, então, Zé.
O que eles ligam, sobe aquela irrigação, né, que sai de debaixo do campo, aquela água, aquele jato de água para molhar o campo em tudo que é horário, se o cara não ficar ligado na beira do campo, toma banho ali todo dia.
E uma outra cena, essa eu achei inusitada. Vocês sabem aqueles iluminadores, a iluminação artificial que os gramados da Arena e do Beira-Rio têm? Eles usam aqui também, meu Deus do céu, aqui bate sol de noite quase, mas não. É para dar um equilíbrio na luminosidade em todos os horários, inclusive no horário que faz sol, até porque tem estádios que tem coberturas, marquises, que fazem sombra. Então tem uma preocupação muito grande também nisso.
Perfeito.
Zé Alberto Andrade e Eduardo Gabardo, junto com a companhia de Adams e Leonardo Oliveira, diretamente do CT da Seleção Brasileira aqui em Doha. É pertinho de onde eu estou por aqui. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e já volta. E Kelly, eu esqueci de dar no começo do programa, a nossa imensa e feliz lista de patrocinadores. A gente vai e já volta com KTO. Tá na torcida, tá na KTO, KTO.com, a sua Copa com muito mais emoção. HCC apresenta energia solar por assinatura sem investimento. Você economiza até 20% na conta de luz. No Natal do Bem em Iguatemi, doar é uma alegria. Venha brincar no nosso parque de diversões e ajudar quem precisa. E Fiat Cronos, agora com motor 1.13, novo câmbio automático. Também com a gente, Clínica Alphaman, Vinícola Almaden Miolo, Must Biótica, RecPay, Girando Sol, Uniprime. E a gente já volta, são 10 horas e 28 minutinhos. Fica aí.
Você sabe, energia solar por assinatura é a solução para quem não quer investir, mas quer economizar na conta. E no Green November da HCC, você contrata um dos planos de economia e recebe sua primeira fatura zerada. Isso mesmo, ao aderir ao Liberty, energia solar por assinatura da HCC, você ganha 100% de economia no primeiro mês. Vem ser Liberty, hccenergiasolar.com.br.
Participe da promoção Natal do Bem Iguatemi. Só aqui você encontra os presentes perfeitos e concorre a 3 carros 0 quilômetro. Com R$600 em compras, você ganha um Chocotone Copenhagen, limitado a 1 por CPF, e um número da sorte para concorrer a 3 BMW X1. Baixe o app do Iguatemi Porto Alegre, ative as notificações e cadastre suas notas para participar. Regulamento completo no site www.nataldobemiguatemi.com.br.
Vinícola Almaden. Conheça a nova experiência de enoturismo na Campanha Gaúcha. O maior vinhedo do Brasil é lazer para toda a família. Vinícola, museu e free shop a 20 minutos do centro de Santana do Livramento. Te esperamos. Almaden, deguste a vida. www.almaden.com.br.
Você sabia que pode contribuir diretamente para a melhoria da sua região? E que tudo isso pode ser feito na palma da sua mão, direto pelo WhatsApp? Essa é a Consulta Popular. São 55 milhões de reais a serem investidos em diversas áreas. Basta acessar consultapopular.rs.gov.br, escolher o projeto e votar. Vote! É até 30 de novembro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Nas ruas. Bradesco Seguro Alto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Atenção, porque no Vale dos Sinos, na BR-116, tem serviços de corte de grama entre a Charlau e o viaduto da 7 de setembro para quem deixa Novo Hamburgo sentido São Leopoldo. Bradesco Seguro Alto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
Oi gente, Luan Santana falando, ó, dica importante pra você, comerciante, hein? Cê topa ter um parceiro que entende os seus desafios, dá visibilidade, ajuda a vender mais e apoia o desenvolvimento do seu negócio? Então, Alelo é música pros seus ouvidos. Aceite Alelo, hein? A maior empresa de cartão de benefícios do Brasil e veja o seu comércio encher de clientes. Promoções pra quem tem Alelo, empréstimo, ferramentas de gestão e muito mais. Acesse alelo.com.br e vem topar também. Alelo, o parceiro de vendas que o Brasil já topou.
Chegou a Black Week Hyundai. Confira! New Tucson com taxa zero ou tabela FIP na troca pelo seu usado ou seguro total grátis e mais emplacamento. E X35 com taxa zero ou tabela FIP na troca pelo seu usado. E a primeira parcela só para abril de 2023. De 18 a 30 de novembro. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue Hyundai Caoa Porto Alegre 3017-0800. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Nós da Uniprime Cooperativa de Crédito chegamos a Porto Alegre. Chegamos para ser parte. Parte do pôr do sol no Guaíba, do Brick da Redenção, da visita ao Centro Histórico. Parte dos sonhos e das conquistas do povo gaúcho. Uniprime. Chegamos para cooperar. Visite nossa agência e descubra as vantagens de ser cooperado. Em Porto Alegre, Avenida Carlos Gomes, 151, Sala 2. Uniprime Cooperativa de Crédito. É diferente. É cooperativa. É pra você.
A A Must Be Ótica traz para você o grande lançamento deste ano. Lentes Arbella. Estilo, desempenho e conforto em uma lente linda, que traz a tonalidade rosa e uma nuance inédita no mercado ótico. Com camada anti-risco e transparência diferenciada, a Arbella proporciona muito mais resistência e proteção às mulheres modernas. Venha para a Must Be, em Porto Alegre, no Iguatemi e Praia de Belas. E em Bento Gonçalves, no Shopping La América.
De volta com o Timeline, são 4 horas e 32 minutinhos, em Doha, no Catar, são 10 horas e 32 minutinhos, no horário de Brasília, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Timeline está de volta, e está de volta junto com a nossa lista de patrocinadores, estão com a gente hoje, KTO. Chegou a hora de curtir o Mundial com toda energia e vibração da torcida KTO. É só acessar kto.com e fazer o teu cadastro, tem mercados exclusivos, as odds turbinadas e muitas chances para você viver toda a emoção dos jogos do Qatar. Bora dar uma brincada? Entra em kto.com e fazer teu papite. kto.com, onde a diversão acontece. No Natal do Banho em Iguatemi, doar é uma alegria. Venha brincar no nosso parque de diversões e ajudar quem precisa. E ainda, a cada R$600 em compra, pode ser um somatório de compras, até dar 600, você tem um número da sorte. Esse número da sorte faz você concorrer a 3 BMW, um pro CPF. Não vai querer ganhar os três. Também com a gente, HCC Energia Solar. Já ouviu falar em energia solar por assinatura? Esse é o projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. O site é hccenergiasolar.com.br. E a gente muda o jazz com o Fiat. Quando alguém te perguntar qual é o coletivo de incrível, você responde na lata Fiat Cronos. Ele tem motor 1.3, novo câmbio automático, o maior porta-malas da categoria, que a L Matos está precisando, e Fiat Cronos. Viva no plural, juntos salvamos vidas com a RecPay. Agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. Baixe o aplicativo, escolha uma parcela que caiba no seu bolso. E Uniprime, cooperativa de crédito sólida na atuação. Prime no relacionamento, Porto Alegre.
Eu, antes da gente anunciar a nossa convidada, Potter, que já está aqui em imagens também, um ouvinte tinha me pedido, porque te ouviu falar, sobre esse texto que está publicado. Dudu é o nome do ouvinte, ele mandou Dudu Show, é assim que ele assina, falando: Kelly, eu ouvi o Potter falar na rádio sobre o texto do Bernardo Coimbra, não achei, então a gente vai te dizer, está em gzh.com.br.
Está lá mesmo,
Potter, ou PG, enfim, quem quer contar um pouquinho do texto para a gente, o texto do filho do Davi, que está numa sessão que é muito legal, que é a Copa da Minha Vida. Cada dia um de nós, né? Eu já escrevi, Ticiano, PG, Eloy, Rodrigo Lopes, cada um de nós é convidado a dar um depoimento sobre o futebol, sobre Copa do Mundo. Quem quer falar sobre o texto do Bernardo?
Vai tudo, perdão, Potter, eu até fiquei meio nervoso, sabe? Porque eu fiquei embargado lendo o texto do Bernardo, então...
É bonito.
Fala, né, pra gente o que tu achou, Potter.
Esse é o sentimento mesmo, né, PG?
Eu fiquei...
O Bernardo conta de algo bem bonito, assim, porque na final da Alemanha e Argentina, na Copa do Brasil, ele estava voando para Boston, onde o pai dele ia começar a ser uma cobaia de um estudo com chances reduzidas de continuar vivo, né? O Bernardo tinha 6 anos de idade, não sabia exatamente o que aconteceria, nem o que estava acontecendo, melhor dizendo. Ele foi depois, ele sentia que tinha algo grande, e aí ele relata a chegada dele lá para a final da Copa, que o Brasil tinha perdido alguns dias de 7-1 para a Alemanha, né? Relata de uma conversa com um americano no avião, também relata da chegada por lá e da felicidade de ver o pai dele, e conta de uma maneira muito emocionada de uma ligação por vídeo que ele fez com o pai dele. E ele chorou, ele começou a chorar pela primeira vez, ele chorou de emoção sem saber explicar o porquê ele estava chorando, de saudade do pai dele que já estava há mais de mês longe. E aí ele disse que depois o Davi contou para ele que quando desligou a ligação chorou também. E ele conta isso, Deus, tudo encadeado num texto muito bem,
muito bonito,
bem escrito,
né?
Assim, né? Muito bonitinho. Então, Bernardo, um beijo para ti, cara.
Tá lindo, um vou ler o finalzinho então, depois que o Potter contou disso, né, dessa parte, o finalzinho diz assim: na verdade, eu nunca vi o Brasil jogar uma Copa brilhante, mas estou otimista para 2022. Acho que o Brasil consegue a tão sonhada sexta estrela. Acredito que um dos motivos para isso é que a seleção não é mais dependente, exclusivamente, né, do Neymar. Agora temos vários bons jogadores. Finalmente, depois de muito tempo e uma longa viagem, essa que o Potter disse de quase 24 horas, eu estava pisando no lugar que seria minha casa pelos próximos 6 anos. Naquela ensolarada manhã de verão de 13 de julho, quando eu vi meu pai nos esperando no aeroporto, eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido. Finalmente pude dar aquele abraço nele. Fomos direto para a casa de uns amigos gaúchos que moravam em Boston para ver a final, Alemanha versus Argentina.
Era o dia
duas
da final.
Grandes
o dia que ele
seleções.
Chegou lá, era o dia da final.
Exatamente. Meu pai estava melhorando visivelmente e nós estávamos iniciando uma vida completamente nova, que certamente seria melhor do que a anterior. Esse dia, sim, foi a Copa da minha vida.
Kelly, o que é bonito nesse texto, Potter e ouvintes, é ele diz que a Copa mais linda da vida dele foi justamente a Copa que o Brasil levou 7-1, né? O 7-1 para ele não importou. Mas a lembrança que ele tem, e a gente que conviveu com o Davi lembra disso, né? Que de fato, em 2014, quando o Davi foi para Boston, pô, ele teve uma melhora muito evidente, muito, né? Ele avançou muito. Então foi um tratamento, sim, bem sucedido, porque o Davi teve muito tempo de qualidade de vida ali. E o Bernardo, claro, lembra desse momento com muito afeto, com muito carinho, porque o pai dele estava bem. Ele viu o pai dele muito bem a partir dali, moraram juntos durante muito tempo nos Estados Unidos, depois retornaram para cá, enfim, e um bom tempo depois o Davi começou a piorar e a gente viu, enfim, o Davi faleceu nesse ano agora em maio, mas eu gosto disso, né, a lembrança alegre que o Bernardo tem em relação ao pai dele, em relação a uma Copa que para a maioria dos brasileiros de fato não foi uma maravilha, porque a gente tomou aquele 7-1 da Alemanha na semifinal, mas para o Bernardo foi a Copa, a melhor Copa do mundo da vida dele. Justamente porque com o pai dele ele pôde viver um dos momentos mais lindos, né?
E o Davi vivendo a angústia de saber se passaria ou não para o
na pesquisa,
todo aquele,
né? No
na
protocolo.
Pesquisa, ele trabalhou na Copa. Tem texto do Davi na Copa do Mundo. Pode buscar. 2014 tem um monte
de... E esse programa nasce, né, Potter? Nasce em 14. Nasce em dezembro.
Um pouquinho depois da Copa do Mundo, ali, novembrinho, né?
Por aí. Novembro,
bom,
perdão.
Bom, a gente tem...
Isso.
É. A gente tem, vamos mudar o jazz, que a gente tem convidados no estúdio em Porto Alegre, por favor. É uma máscara falar isso, né? Nos estúdios em Porto Alegre.
eu não sei, eu fiquei pensando se a gente faz a apresentação dela cantando. É muito Faustão, quem sabe faz ao vivo, de pedir pra cantar assim de cara, quer dar uma respirada, quer falar alguma coisa. Podemos começar? Então vamos tirar a trilha, por favor, Augusto. Pra ouvir uma das representantes do The Voice.
Corazón pulsa tal cual un bumbo de güero sonando fuerte y campero cantando. Siento la vida y además yo voy llevando. Yo soy de una pampa aguerrida, tierra de gente buena, frontera hermana y querida, donde el minuano resuena. Frontera hermana y querida, donde el minuano resuena. Soy mujer, soy coraje, fronteriza brasileña. Trabajo, peleo y canto las cosas de mi frontera. El arte es mi pasión, el amor es mi bandera. El arte es mi pasión, el amor es mi bandera.
Tá vendo, Potter? Tu não tá aqui, a gente trouxe alguém da fronteira. Não é do Alegrete, ela é de Livramento. Nicole Carrion, uma das representantes do Rio Grande do Sul, no The Voice. Seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, tudo bem?
Bom dia para todo mundo, Nicole, que tá nos escutando. Bom dia para vocês, queria dizer da minha emoção de estar aqui no Timeline hoje, que é um programa que eu sou fã, sou uma ouvinte fiel.
Obrigada.
Tava até meio nervosa antes de entrar aqui, porque sou muito fã desse programa, escuto todos os dias. E é uma alegria poder estar aqui trazendo meu trabalho, né, vindo lá da fronteira, estar em Porto Alegre nesse estúdio que é tão emblemático e falando um pouquinho da emoção aí de estar no The Voice Brasil, que é esse sonho, esse acontecimento mágico que tá aí na minha vida agora, nesse momento.
Tu falou que tava nervosa, mas peraí, Tu foi pro The Voice. Não, o Timeline, a gente tem noção, né? Que a gente é legal e tal, o programa é bacana. Produção de Jacques Machado, Augusto Silveira e tal, mas a gente tem... É o The Voice, né?
Não, são emoções, né? Eu acho que faz parte, assim, dessa vida, né? Eu que tô aí desde pequena. Mas sempre tem aquele friozinho na barriga, assim. Lá, com certeza, foi um grande, né? Nem sei explicar, faltam palavras, mas aqui, estar aqui também é uma grande responsabilidade.
Ô, Nicole, no The Voice, tu cantaste Violeta Parra, né?
Sim.
Pô, aquela música belíssima, é Volver a los 17. Certamente a minha pronúncia foi um desastre, mas é isso. É uma música lindíssima. A Violeta Parra é praticamente a fundadora, eu acho, do folclore chileno, né? Por que que tu... Isso é que eu acho interessante. Que idade tu tem? Que mal te pergunte.
Eu tenho 25 anos.
Ó, uma menina bem jovem, 25 anos. Por que que a tua referência tá, e eu acho lindo que esteja, lá na Violeta Parra? Que eu acho que ela morreu, a Violeta Parra, nos anos 60 ainda, né? E essa que tu cantaste agora aqui com o André, que tá acompanhando... Oi, André, dá um oi pra gente aqui.
Tudo certo, prazer.
O André é o namorado da Nicole e acompanha a Nicole no violão há bastante tempo. Por que essa referência, Nicole, e essa música que vocês tocaram agora, o que é? Que música é essa?
Então, essa música é uma composição autoral, né? Se chama Chacareira Fronteiriça, tá no meu primeiro EP.
Autoral tua?
É, letra minha e melodia do André, e que faz parte aí desse trabalho que eu lancei esse ano, né? Que são composições que eu já interpretei em festivais e tem alguns trabalhos autorais e fala justamente dessa minha raiz, né? Que eu moro lá na fronteira com o Uruguai, entre Santana do Livramento e Rivera, que é uma fronteira que, na verdade, não existe, né? E eu sou a minha família materna toda uruguaia, então eu cresci aí nesse meio, passeando entre os estilos, né? E entre o folclore latino-americano, que é uma das minhas principais referências musicais. Uhum. Então, escutei muito folclore a minha vida inteira. E a Violeta, né? Que é essa grande compositora e cantora que marcou realmente... A Mercedes Sosa, que também é outra referência, que uhum. eu cresci escutando, gravou muitas composições aí que ficaram consagradas, que são da autoria da Violeta, inclusive Volver a los 17, que foi... Essa é a minha escolha, assim. Eu acho que a minha história com The Voice, né? Como eu já venho cantando há muitos anos, desde os 7 anos, né? Comecei no CTG.
Há muitos anos... Quantos anos você tem?
Eu tenho 25. Mas comecei com 7, então já é um bom tempinho, né? Mas... Eu queria levar para o The Voice já há muitos anos, né? Um pouco dessa minha regionalidade. Uhum. Que eu acho que é tão difícil, né? A gente tá aqui no Rio Grande do Sul e eu que faço esse trabalho com a música gaúcha, com a música regional, né? E com folclore. Eu queria levar um pouquinho dessa minha identidade para o programa para ser visto por todo o Brasil. E eu já vinha me inscrevendo há muitos anos, até contei lá no programa, né? Que eu já tinha batido na trave umas quantas vezes no The Voice. Era um grande sonho para mim participar do programa. E aí, quando eu tive a oportunidade, né, esse ano, que deu tudo certo, né, me inscrevi, passei por todo o processo e acabei indo gravar as audições às cegas, a escolha da música, acho que tinha muito a ver com isso, assim, eu poderia ter cantado qualquer outra música, mas ter levado um folclore latino-americano, essa música pro palco e ter tido, né, a receptividade dos técnicos, do público, depois que assistiu, foi muito especial mesmo, assim, acho que cumpri minha missão.
Agora vocês estão entendendo a minha alma, né?
Eu ia dizer, Potter tá feliz lá, pô, ela compõe em espanhol, tu viu, Potter? Tu conviveu com isso, inclusive, bastante no Alegrete, né?
Livramento, eu me criei no Alegrete, né? Mas eu nasci na mesma situação que a Nicole, Livramento Rivera.
Ah, não sabia que tinha nascido em Livramento.
Minha avó uruguaia, né? Então, também tem essa mistura. A gente, às vezes, eu descobri numa aula de espanhol que algumas palavras que eu falava em português eram em espanhol. Né? Porque a gente vai lá e começa a conjugar uns verbos em espanhol e começa a falar, depois tu descobre que não é português. Né? Mais tarde, né? Imagina, no cursinho de vestibular, assim, apear, por exemplo, né? Claro que depois tudo se adapta, né? Todo mundo fala, apeia daí, guri, apeia essa árvore, apeia essa árvore. Já apear, aí tu já sabia que ia descer, né? Aí depois, aí um monte de versos e textos em espanhol com o verbo apear, enfim, né? Que também tá na língua portuguesa, uma mistura mesmo, né? Nicole, como é que o centro país ouve esse tipo de música? Como é que tu sentiu que eles ouviram?
Olha, eu acho que foi...
Porque agora é uma mistura muito interessante, né? Tu traz a fronteira Uruguai, Argentina e Brasil pra Gabi Amarantos, né? Tipo assim, é uma super mistura isso, né?
E ela cantou a música, inclusive, da Violeta Parra contigo, né?
Sim.
Tem o trecho, né, Augusto? Vamos rodar o trechinho do momento para poder responder essa pergunta do Potter?
Depois de viver um siglo,
Virou a primeira.
A Gabi Amarantos, a
primeira. É muito forte, né? Como é que recebe, como perguntou o Potter, o centro do país, a Gabi, o Teló é mais pra cá, né? Mas a Isa, a Lulu e o público?
Eu acho que, assim, foi uma grande surpresa, né? Primeiro pelo idioma, porque é difícil. É, sempre as músicas ali no programa passeiam entre o inglês e o português. Às vezes tem alguma música num outro idioma. Então, quando eu já saí ali cantando em espanhol, já foi uma coisa. E é uma música muito conhecida também, que foi regravada aí com grandes cantores brasileiros também, que gravaram com a Mercedes Sosa. Então, uma música que eu escuto desde novinha, né? E eu sempre falei que eu queria ir no programa mesmo que nenhuma cadeira virasse. Queria só, né, pisar naquele palco, viver toda a emoção. Então, ali, quando a Gabi virou já logo nos primeiros segundos de música, já me aliviou meu coração, que tava apertado.
Tem disso, do negócio do nervosismo, porque o pessoal fala, às vezes, quando uma cadeira vira, daí a pessoa se solta e já...
Com certeza, porque... Assim, a gente fala que não, quer, não precisa ninguém virar, mas quando a gente chega lá, a gente quer que vire, né? Então, a gente fica assim. Quando ela virou ali, eu comecei, tá? Tava concentrada e tal, fiz todo um trabalho mental, né? Pra poder estar ali 100%. Mas quando ela virou ali, eu pensei, bom, agora eu já entrei, né? Já tenho um time e agora só curti o momento, que realmente é muito especial, assim. É mágico para quem ama essa vida, né, da música, e para quem sonhou tantos anos em estar lá como eu, foi, acho que, um dos melhores momentos da minha vida, assim.
E não te chamou atenção quanto a Gabi Amarantos se emocionou com a tua interpretação? Porque a gente tá falando da Gabi Amarantos, que é da outra ponta do país, é do Pará, né? Mas acho que ela tem também, claro, a música regional é muito enraizada na obra dela, né? Ela cantava contigo a música enquanto tu te apresentava, né? E, olha, teve um momento que eu achei que ela... Que ela quase foi às lágrimas, assim, ela ficou muito emocionada. Te chamou atenção isso?
Me chamou muito a atenção, tanto é que quando ela falou ali, né, eu nem imaginava que eu iria precisar escolher um técnico, que é algo que a gente acaba não pensando, né? Mas quando ela, no final ali do discurso dela, da minha apresentação, que ela falou sobre os extremos do país, em como muitas vezes a gente acaba ficando invisibilizado, né, com relação ao centro do país, cada um com a sua cultura regional, mas eu acho que de uma forma assim, o que ela falou representou o que eu sinto sobre isso de nós termos uma dificuldade de sermos vistos pelo resto, uhum, né, do Brasil. Ela me conquistou e foi uma grande surpresa e eu segui o meu coração ali. Ela tinha sido a primeira pessoa a virar e já me aliviou meu coração. Quando ela falou aquilo ali, eu falei, tá bom, vou...
Achei,
vou seguir meu coração e é por esse caminho que eu vou.
A gente ama te ouvir falar, mas a gente quer te ouvir cantar, né?
Tá,
então a gente
lá.
Tem mais uns minutinhos ainda, a gente vai tentar fazer duas ainda. Olha!
Agora eu veio cheguei bombo. Na minha região, olha aí, Potter. Não sei se ele tá me enxergando.
Tá te vendo, claro, claro, na live.
Sim,
aliás, quem quiser
sim.
ver Potter, quem quiser ver Nicole, eu e o PG já não tem graça nenhuma, mas quem quiser nos ver também, é lá no YouTube em GZH.
Vamos lá, então?
Nicole vai tocar o bumbo legueiro agora.
Que llevé las riendas, que hice la ley. Tú que ponías cada carita de nada, dejándome ser. Yo que un amor dejaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú sin un solo alarde, poquito más tarde. Mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa.
vou perguntar aqui, ó, porque tem no repertório. Tem música tradicionalista, gauchesca, né? Ah, além, claro, o folclore faz parte da música tradicional. A Xana Miller sumiu pra falar isso. Que você não tá falando? Tá bem, sim, claro que faz parte. Mas eu digo daqui, de cantores, cantoras gaúchas.
Vamos fazer, então, um trechinho aí da que nós gravamos ontem no Galpão Crioulo. Então, opa! Por isso que eu tô aqui, né, na capital. Vim lá de Santana do Livramento e... Rapidinho, né, que eu sei que a gente tá correndo contra o tempo. É um potro que bate pata sobre os tambores da terra, feito quem declara guerra ao que chamamos presente. É o que transforma em ausente quem nos parece eterno. É o verão que vira inverno no fim do ciclo da gente. É o verão que vira inverno no fim do ciclo da gente. É chacareira truncada que o tempo canta pra nós, sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem baila esta chacareira não pode frouxar o garrão. Ai, que firma o puteiro, batendo legoeiro no coração.
Que lindo! Por isso que é greco, né?
Olha, é por isso...
É por esse isso que povo a gente... da fronteira é bom, Luciano.
Por isso que a gente torce pro Uruguai e pra Argentina também. Ontem, naquele pênalti pro Uruguai, eu tava, rapaz do céu, furo da vida. Num bar aqui.
Né, e que, o dia que eu não... fui aparecer nas audições da Cegas, tinha justo o jogo do Uruguai, à 1 da tarde, jogo do Brasil, às 4 e eu no The Voice de noite. Então, assim, a fronteira ficou aquele dia, assim. Foi um...
Ô, Nicole, tu e o André, que tá aqui tocando violão contigo, vocês estão juntos há 10 anos, tu tinha dito?
É,
não, vocês tocam juntos há 10 anos.
A gente toca há 10 anos.
Passaram a namorar depois,
depois,
então.
Depois, começou, né, na música e depois acabou aí dando certo. E aí virou parceria de composição, de produção também, que nós temos uma produtora, que é algo que o pessoal comentou lá no The Voice, né, que eu... faço aí a gestão da minha carreira, essa coisa de artista do interior e artista independente, né? A gente precisa se virar em mil e uma funções, ser, vender show, produzir clipe, produzir música, ligar pras rádios, pedir pra vir aqui, pedir pra ir no programa tal.
Mas
então,
a recompensa vem, tá aí. Parabéns, querida, nós vamos ficar torcendo.
Obrigada e um beijão pra vocês, foi uma honra estar aqui. E é isso aí, obrigada mesmo pela oportunidade.
Obrigado, Nicole, André, valeu.
Nicole Carrion, no The Voice e com a gente aqui no Timeline. PG, Kelly, daqui a pouquinho tem Gaúcho na Copa, né? Segue a programação, mudaram os horários, agora é 12:04 PM, nos horários brasileiros, esse finalzinho de primeira fase. A gente vai saber quem vai se classificar para as oitavas de final, tem algumas seleções classificadas, entre elas o Brasil. Beijo pra ti, PG, um beijo pra ti, Kelly, e a gente volta amanhã.
Um beijo.
Beijo, obrigada, Clínica Alphaman, Miolo, Mansbiótica, RecPay, Girando Sol, Uniprime, KTO.com, Fiat Cronos, Iguatemi e HCC.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar.